LevelCast está de volta para mais uma edição extraordinária, com convidados extraordinários para falar de assuntos extraordinários. Eu sou o Jogadan, mas vocês podem me chamar de Dan. Eu tô aqui com o meu amigo Coelho no Japão. E aí, Coelho, como você tá, cara?
Tô bem, graças a Deus aqui, protegido, fazendo exercícios dentro de casa.
É mesmo?
Pena que não é com o Ring Fit Adventure lá do Nintendo Switch, mas tem que fazer, senão a gente fica mole, cara. Tem que manter o shape.
Mas tá ficando musculoso, cara?
Claro, pô. Tô aqui, ó, conquistando meu shape aqui com meus próprios esforços. Graças às recomendações de quem, Dan? Do Atila, cara. Do Instagram, @oatila, lá que recomenda as pessoas se protegerem contra o coronavírus e tomarem os cuidados, dando as informações corretas.
Cara, eu achei que você fosse falar que o Atila tá recomendando pra ficar bombado, cara. Eu já tava aqui assim...
Quem sabe um dia, cara.
Cara, então hoje a gente vai falar aqui sobre a popularização, né, e sobre os melhores games indies que tem aí, esse mercado que vem crescendo cada vez com mais destaque no mundo dos games. E pra isso a gente trouxe o meu amigo querido Ricardo Regis, cara. Bem-vindo de volta aí, Ricardo. Tudo bem?
Olha aí, agora com o microfone tunado que eu ganhei, olha só. Tô feliz de estar aqui de volta.
Ah, chegou, né? Por isso que sua voz tá bonita desse jeito.
Coelho, eu tenho uma dúvida.
Conta pra gente.
O Coelho não é mais do Japão.
Ué. O Coelho é do Japão ou do Brasil?
Mas é em São Paulo agora.
Tô no Rio de Janeiro agora, morei os últimos 4 anos no Japão.
Tem que mudar então, o branding aí tá errado, né?
É tipo Sandy Júnior, sabe? Que é o Sandy Júnior. É, o meu nome virou esse agora, cara. É Coelho no Japão, não tem jeito.
É tipo Ricardo Nautilus, né?
Olha aí, é verdade. Não tinha parado pra pensar nisso.
Pois é. Cara, a gente pergunta aqui se tá tudo bem, mas a gente sabe que tá esse momento, né, de todo mundo dentro de casa, é o momento de todo mundo se proteger e tudo mais. Então, como o Coelho falou aí sobre as redes do Atila, que é o cara que tá realmente passando orientações, é um cara que tem autoridade pra falar sobre o assunto. A gente sempre recomenda aqui, a gente vem sempre falando. A gente pergunta se tá tudo bem, porque, né, por educação, a gente sabe que não tá 100%. Né?
E a gente responde que tá tudo bem por educação também.
Exatamente, exatamente. Mas aí, Ricardo, conta aí pra gente, cara, como é que tá sendo esse período aí? Você tá trabalhando de casa, tá jogando muito? Como é que tá o esquema aí?
Cara, eu não tenho muito do que reclamar na minha atual situação aqui, não, porque 3 meses antes eu entrei pra gaveta, acho que foi o tempo perfeito, né, porque eu aprendi lá. Imagina se eu tivesse entrado durante a pandemia, o problema que não ia ser criado, né? Então, deu tempo pra eu entrar lá, aprender e, porra, todos os dias que eu tô aqui editando, de verdade, editando Jovem Nerd, parada lá do pessoal do Matando Robôs Gigantes, eu me sinto um puta privilegiado, que é o conteúdo que eu assistia lá no YouTube. E, caraca, do nada tô eu aqui editando isso também. E eu adoro editar, então é um trabalho que geralmente se faz parado de frente pra um computador, então, porra, eu tô 100% dentro do grupo dos privilegiados e porque eu consigo trabalhar de casa sem muita dificuldade. Tirando isso, bom não tá, né? Porque eu tô aqui em Niterói com a minha mãe, porque é um município do Rio, né? E aqui tem a ponte que liga o Rio de Niterói. Então, Niterói tá meio isolado, não tem barca pra ir pro Rio, ponte Rio-Niterói tá fechada. Então, ainda que eu esteja com a minha mãe, ajudando ela e consiga tá trabalhando, tô até conseguindo fazer mais live, porque trabalhar de casa, em vez de trabalhar no escritório, me permite uma... Qual a palavra correta? Malemolência? Maior?
Malemolência? Então... Beleza.
Eu paro de editar um pouquinho, eu faço uma livezinha lá, me divirto, jogo o meu Street of Rage.
Pô, Street of Rage tá maravilhoso.
Porra, caraca.
É o que eu tô jogando agora também. Street of Rage 4, jogando online com os amigos, é o que tá dando, né? Já que não tá dando pra encontrar.
Pois é, cara. É a parte triste é que faz tempo que eu não vejo meus colegas, minha própria namorada faz muito tempo que eu não vejo. Então eu peço encarecidamente pra quem tá ouvindo, cara, fica em casa. Vamos tentar passar por isso da melhor forma possível pra que todo mundo possa daqui a algum tempo sair, respeitando o distanciamento social, mas começar a pensar em sair e tal. A gente precisa ficar em casa, a gente precisa fazer com que essa curva aí diminua.
É, exatamente, cara. Realmente tá complicado. Tenho certeza que boa parte da nossa audiência aí se identifica com tudo isso, mas vamos dizer também que a gente tá aqui pra tentar iluminar um pouco os ares e tirar as pessoas desse universo um pouco de tristeza e pandemia.
É verdade, é importante.
É importante também a gente não ficar, porque senão a gente fica maluco, né, cara? Então, vamos falar de joguinho?
Vamos.
A gente tem um minigamezinho irado aqui pra você, que a gente preparou aqui, muito da hora, e você vai poder estrear aqui o seu microfone maravilhoso aí da HyperX,
olha,
o podcast.
É, inclusive, eu tô percebendo a voz do Ricardo tá mais bonita, não sei se é por causa do microfone, ou se ele que tá fazendo algum trabalho aí de aquecimento vocal, não sei o que que tá acontecendo.
Cara, esse microfone é simplesmente perfeito, vocês me desculpem, o jabá de graça que eu tô fazendo aqui pra vocês. Puta merda, o microfone é muito bom, cara.
Não precisa pedir desculpa, não.
Caraca, maluco, realmente, que diferença.
A gente recomenda aqui porque ele é muito bom mesmo, é o que Sim, todo mundo, cara, aqui usa. E se talvez os nossos ouvintes voltarem lá no outro episódio que você participou, eles vão conseguir comparar a diferença
aí. É verdade.
Vão perceber de cara.
Assim que eu ganhei, eu mandei foto pra minha namorada, mandei a foto pra minha... Cara, olha o meu microfone e tal, que ele é bonito também, né?
É, porra,
tô exagerando, né? Mas ele é bonito, é perfeito. Cara, eu tô falando. Não é jabá. Eu amo meu microfone, não é sacanagem, cara.
Não foi combinado, hein, HyperX, ó. Aqui é orgânico.
Mano, é muito sério isso, cara. Eu sinto pra trabalhar, eu olho pro meu microfone e... Ai, meu microfone, cara.
O que é que eu vou gravar hoje que é digno desse microfone que eu vou utilizar, não?
É muito isso, cara. Sem sacanagem, velho.
Maravilhoso, cara.
Maravilhoso.
Vamos contextualizar pra quem não escutou. O Ricardo participou aqui já do Final Level Cast, ele tava de volta aqui nesse programa com a gente, ele ganhou o microfone no minigame que ele participou da outra edição, que foi a do Melhores Jogos da Década, né, que foi junto com o Petró.
Isso.
E foi muito divertido. E falando em minigame, né, como o Coelho já antecipou, a gente preparou aqui um minigame, cara, bem exótico e bem especial pra você, Ricardo.
Lá vem.
O nome do minigame é Jogos Indies São o Axé dos Games.
Eita!
Esse aqui a gente vai querer ouvir você, hein, Ricardo, porque funciona da seguinte maneira: a gente vai iniciar uma frase e vai deixar uma lacuna dessa frase pra você completar. A frase, ela tem a ver com jogos independentes, jogos indies, e aí você tem que completar a lacuna aqui das frases. Então, puxa aí, Dan, a primeira frase do nosso minigame.
É, só lembrando que você vai completar da maneira que você quiser, tá? Você fala aí o que você acha,
bom,
o que você quiser.
Vamos ver aí.
Depois a gente vai julgar, e a brincadeira aqui agora, da última vez você ganhou o minigame, ganhou o microfone, e se você perder dessa vez, a gente toma o microfone de você, entendeu?
Não. Depois de eu me declarar assim, é maldade.
Vamos lá, sobe o som do trio elétrico aí que vai começar. Primeira frase: o game indie Celeste é considerado a Daniela Mercury dos games de plataforma porque...
Porra!
Freestyle.
Não faço ideia. É porque Daniela Mercury? Porque... Pensando algo à altura de Celeste de Daniela Mercury.
É difícil.
Porra, não faço ideia. Desculpa. Eu vou perder esse minigame, né, cara? Eu não faço ideia, cara. Porra, Daniela Mercury. Faz muito tempo que eu não ouço a Daniela Mercury.
Eu vou completar então pra você. O game indie Celeste é considerado a Daniela Mercury dos games de plataforma porque, assim como a Daniela Mercury canta sobre amor, o game Celeste é muito amor, o amor, a paixão vermelho.
Caraca.
Do Curau. É isso.
Pô, você é bom nisso, cara.
Caraca, sobe as palminhas aí pro Coelho, por favor, Edito.
Parabéns.
Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, celestão.
É, eu tava tentando lembrar uma música da Daniela Mercury, eu fiquei, cara, eu gostava de Daniela Mercury. Qual a música mesmo que ela canta? Agora eu lembrei a música.
É, muito bom.
Não veio a cabeça. Eu tenho a memória muito merda. Esse é o minigame perfeito pra eu passar vergonha.
Mas é exatamente esse o nosso objetivo. Então eu vou puxar a segunda frase aqui pra você.
Vai, vou me esforçar.
Que é sobre o game indie No Man's Sky. Então se prepare.
Perfeito.
Frase número 2: No Man's Sky foi apontado pelos especialistas do Final Level Cast como muito parecido com o dançarino jacaré Eizel-chan. Apenas por quê?
Porque é um jogo muito serelepe. É um jogo que surpreende, certo? Assim como o jacaré, que era dançarino, humorista. No Man's Sky tem um pouco de tudo. Inclusive, teste, jogue No Man's Sky, o jogo perfeito.
Sensacional, cara. O jacaré que foi da turma do Didi, né?
É verdade, quem não lembra.
Jacaré que existem rumores de que virou policial nos Estados Unidos agora.
Policial? Não, mas isso daí foi uma ponta num filme, cara. Eu lembro dessa história, que ele virou policial.
Não desmente não, cara. Não estraga a magia.
Mas reforça meu argumento.
Inclusive, no El-chan, o grande destaque era pra ser a loira e a morena do Chan, mas o jacaré roubava a cena, assim
é
como No Man's Sky. Vou complementar aqui.
Bom, vamos lá pra mais uma frase, então? Senti que o Ricardo se soltou mais nesse aí, hein?
Também No Man's Sky vocês apelaram. Eu gosto de No Man's Sky. Vocês sabem que eu sou o evangelizador de No Man's Sky.
A gente pode falar mais de No Man's Sky daqui a pouco, né? Um jogo independente bem legal e que mudou bastante. Mas vamos lá, vamos pro minigame, vamos pra mais uma frase.
Vamos.
Esteja preparado, Ricardo, se não tiver também, lá vamos nós.
Vai.
Com fortes influências do molejo, o game Minecraft mostra que, aspas, brincadeira de criança como é bom, fecha aspas, é a frase capaz de defini-lo, porque...
Peraí. Minecraft é...
Minecraft. Pra começo de conversa, um fato aqui que a gente trouxe é que Minecraft tem fortes influências do molejo.
Claramente.
É porque, assim, eu nunca joguei Minecraft.
Ô, Coelho, chama o convidado reserva aí, por favor. Tira o Ricardo.
Gente, a partir de agora, a voz do Ricardo talvez não fique tão boa quanto antes, porque o microfone...
Bom, eu sei como Minecraft funciona, mas eu não sei o que dizer. Eu posso pedir ajuda?
Claro. Coelho, ajuda aí o Ricardo.
Vai, Coelho.
Mas é claro, é porque assim como os zumbis te fazem uma cilada em Minecraft, molejo tem a música Cilada, quase morri do coração quando ela me convidou para conhecer o seu AP. Os zumbis querem conhecer o AP que você construiu dentro de Minecraft. Me amarrei, demorou, morreu. Era por causa disso, era uma cilada.
Você é bom nisso, cara.
Caraca,
você devia trabalhar com isso. A improvisação. Você é bom.
É, cara. O jogador começa inocente, apaixonado, tava crente que o zumbi não ia pegar ele, mas ia viver uma história de amor.
Cara, o Coelho se empolgou aqui, real, oficial.
Molejão, né? Quem salva com molejo salva diferente.
Beleza.
É, muito bom, muito bom.
Ah, 2-1, não fui tão mal, perdi, mas...
Tá certo.
Vamos fechar, então? Vamos fechar, Coelho?
Vai. Senhoras e senhores, estamos muito empolgados agora pra conversar sobre a magia dos jogos indies. Então, por favor, Dan...
Não, peraí, você não vai ler a última frase do minigame?
Posso ler então também. Vamos lá, então. O negócio é o seguinte... O game indie Hollow Knight foi eleito no ranking Axé Game como uma clara referência ao chiclete com banana, visto que...
Visto que, porra, chiclete com banana que eu não lembro, cara. Só sei de nome, chiclete com banana. É o da água, né? Chiclete com banana.
Eu quero saber se você é chicleteiro.
Cara, você sabe que eu até fui uma época, nascido e criado em Campo Grande, assim como o senhor, né?
Sim, é verdade.
Então tinha um carnaval muito tradicional ali de Campo Grande que...
O bloco da geriatria.
É. Exatamente. Eu ia lá pular meu carnaval numa época, pagodinho todo final de semana, era top.
Pô, que beleza.
Agora eu sou um gamer enclausurado, não tenho mais acesso à alta cultura. Então, eu não sei o que responder. Eu sou horrível nessa brincadeira, desculpa.
Eu posso soprar pra você essa?
Claro.
Assim como Chiclete com Banana... Chiclete com Banana tem uma canção chamada Chiclete com Banana, que diz o seguinte...
Como é que é essa música?
Canta pra gente aí, Coelho.
Quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete. Assim como Hollow Knight, quero Hollow Knight, Hollow Knight, quero Hollow Knight, Hollow Knight. Hollow Knight pra grudar no seu ouvido, porque as músicas do jogo são muito lindas. É por causa disso.
É verdade. E assim como o chiclete, você não quer tirar ele da boca, né? Você fica ali mordendo, 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 porque é gostosinho demais.
O minigame mais sensual do Final Level Cast até agora.
Cara, a gente vai encerrar esse minigame com o momento mais aleatório da história do Final Level Cast. Ricardo, você foi pessimamente mal nesse minigame.
Não, foi nada, foi nada. Era uma parceria aqui, era um trabalho em equipe.
Eu não sou bom na improvisação.
Não, não tem como defender. Não tem...
Por isso que eu escrevo roteiro no Naut, o desespero do menino pra improvisar.
É verdade, é verdade. Mas ir mal nesse minigame significa ir bem. Então, meus parabéns, cara. Você venceu o minigame e conseguiu o direito de continuar com o seu microfone da HyperX na sua casa.
Tá ótimo, tá de bom tamanho. Tô feliz.
Parabéns, Ricardo. Essa era a regra desde o início, a gente só não te contou.
Nesse momento, tô mandando aqui uma mensagem pros caras que estão aí na porta da sua casa, que estavam esperando só pra invadir e pegar o microfone, caso você não ganhasse.
De máscara.
De máscara, lógico.
Continuando nossa conversa aqui sobre jogos indies, cara, eles foram definitivamente uma revolução na indústria. Eu acho que de uns anos pra cá a gente vem vendo muita experimentação acontecendo. E o Ricardo é uma pessoa maravilhosa pra conversar com a gente sobre isso, porque no Nautilus vocês fazem muitas análises e vocês mostram o que, que há de melhor nos jogos indies, cara. Você diria que eles são jogos muito criativos?
Ah, sim. Eu acho que pelo menos esse foi o gancho pra mim, assim. Na real, não só o gancho dos jogos criativos, porque a gente tem meio que... dois caminhos aí, né, na hora de falar de um jogo independente. Você tem tanto uma galera ultra criativa, procurando aprovar projetos ou trabalhar em algo que provavelmente não poderia ser desenvolvido por uma empresa grande. Hoje em dia você até consegue financiar algum desses jogos em empresas maiores. Mas lá atrás, quando pintou meu interesse por jogos independentes e tal, isso era impossível. Então os jogos independentes, do meu ponto de vista, eles surgem tanto como essa ferramenta para produzir jogos novos novos e criativos, mas também para trazer de volta, né, muita coisa que esses desenvolvedores independentes jogaram quando era criança, assim como a gente, sabe? E cresceram com vontade de dar o take deles sobre isso. A gente tava falando mais cedo sobre Hollow Knight. Hollow Knight é um pouco isso, por exemplo. Ele moderniza algumas coisas, mas se você for pegar ali a essência de Hollow Knight, ele tem boa parte da essência dele de jogos Metroidvanias clássicos. Você consegue enxergar tanto Super Metroid como o próprio Castlevania ali. E até referências mais recentes, né? Como o próprio Dark Souls e tal. Então, o que me atrai é tanto essa ideia de, pô, jogos... A gente falou por alto aqui também do Street of Rage, beat'em up, sabe? Que é um gênero meio que foi ficando de lado. É engraçado, porque eu tava lendo a entrevista de como o pessoal da Lizard Cube foi abordar a SEGA pra conseguir o direito de desenvolver e fazer um novo Street of Rage. Eles fizeram o Wonder Boy Dragon's Trap, né?
Sim.
É um remake direto. Eu admito que eu já tô meio perdido no remake, releitura, remaster. Vocês me corrijam, por favor, se eu estiver falando besteira, mas até onde eu entendo, é um remake direto, né?
É uma releitura. Eu acho que é uma releitura, né?
É porque ele é um pra um, né? Ele não muda nenhuma mecânica, ele não muda nada. Eu acho que esse é o remake. Eu admito que eu tô confuso, cara.
A gente gravou um programa sobre remakes aqui, e remasters, e remasters, rabbits, e a gente conversou com Prandas nesse programa, foi um programa muito legal, inclusive fica a dica aí pro Ricardo se não escutou, e pra também nossos ouvintes, e a gente se perde mesmo nesse negócio, né?
Cara, é.
E agora a galera tá com essa de reimaginação, né?
Pois é. É porque o videogame tem uma camada mais aí, né? Se você para pra pensar, a gente trata update gráfico como remaster, então teoricamente o Dragon's Trap é um remaster, porque ele não muda meio... Enfim, é o remake barra remaster aí que eles trabalharam, e é um jogo clássico. Então você vê nesses caras, na entrevista que eu li, você vê que, cara, eles cresceram com esse desejo de trabalhar nessas franquias que eles jogaram enquanto eram crianças. Só que muita gente não tem essa oportunidade, sabe? Então eles param e pensam, pô, cara, como que a gente pode pegar esse gênero e reentender ou reinterpretar esse gênero? E aí a gente tem RPGs recentes, como o Divinity Original Sin, por exemplo, que é um jogo independente. Você enxerga a trajetória da empresa. Ela começa tentando simular ou emular exatamente como eram os jogos do passado e aos poucos, cara, eles se sentem confortáveis o suficiente pra brincar com o gênero. Então é aí que eu acho que encontra-se esse meio termo da criatividade dos jogos independentes com essa vontade de trazer de volta gêneros com os quais esses criadores tiveram contato enquanto era criança e meio que foram abandonados e tal. Esses dois pontos de vista aí eu acho que são muito legais, né, em jogos independentes, e foi o que me atraiu, assim, de uma maneira geral.
Uma coisa que eu acho interessante é tem um canal no YouTube que chama Arquipel, não sei se vocês conhecem.
Não conheço.
Não conhece? Cara, é bem legal, depois você dá uma procurada, até tem muitos vídeos que a galera legenda em português, é um canal japonês. Eles fazem muitos ensaios e vídeos, assim, sobre games e tal, entrevistas também tem bastante. E aí tem um vídeo que eles foram num evento de jogos indies lá no Japão, que eu não vou me lembrar o nome agora, e aí eles conversam com alguns desenvolvedores, eles conversam com os caras do Dead Cells e tal. E aí os caras falam que, tipo, nos games indies eles têm a possibilidade, né, de fazer mecânicas incomuns, né, de tentar fazer coisas únicas que, por muitas vezes, um AAA não tem espaço pra fazer. Porque, às vezes, é uma coisa que o público geral vai ter uma certa dificuldade de assimilar, de pegar e falar, pô, isso aqui é pra mim. E eles acharam ali no jogo independente uma forma de explorar a criatividade deles com mais liberdade, sabe? E eu acho muito interessante essa visão dele, assim, né? Porque você realmente vê alguns jogos que são independentes, que são muito únicos, sabe? Tipo aquele Witness.
Sim, do criador de Braid.
Isso, é um jogo de puzzles muito bonito e muito legal, e que algumas daquelas mecânicas você identifica, que já vieram de outras coisas, ou você já viu parecido até em jogos AAAs e tal, mas você vê que é feito de uma maneira muito única. E isso aconteceu também um pouco no Hellblade, o Senua's Sacrifice, da Ninja Theory. É um jogo que, pô, trata assuntos, tem uma personagem, né, que ela é toda construída em cima de uma problemática psicológica e tal, que talvez você não veria num jogo AAA, sabe? Não fosse aprovado por um estúdio maior, e os caras conseguiram ali trabalhar da maneira que eles quiseram, com a liberdade, botando toda a criatividade deles dentro daquilo, sabe?
Eu vejo jogos indies como um respiro de ar puro, né? No meio de uma indústria que, de tanto investir muito dinheiro em coisas seguras, né? Porque precisa dar retorno e os jogos foram ficando cada vez mais e mais caros, né? Jogos indies sempre existiram, né? Só que as pessoas passaram a tomar um interesse maior sobre jogos indies e chamar mesmo de jogos indies. Virou uma categoria que você consegue buscar na Steam, por exemplo, em sites de recomendações, vídeos e tudo mais. Sei lá, 10 anos atrás, alguns anos atrás que isso foi se popularizando cada vez mais, porque os desenvolvedores começaram a experimentar mesmo. Os jogos indies, eu acho que são uma coisa muito pessoal, né? Os desenvolvedores, eles são bem próximos da criação dele, não é uma empresa muito grande que tem uma diretriz certinha de uma alguma coisa que eles querem fazer, normalmente é muito autoral aquele trabalho, né? Uhum. Que eles estão fazendo. Então, isso passa uma coisa pro jogador também. E à medida que isso vai se provando, certas mecânicas vão se provando, tipo, putz, isso aqui funciona, esse estilo artístico aqui funciona, esse tipo de narrativa aqui funciona, as pessoas estão comprando, tá sendo elogiado pra caramba na mídia. Aí é meio que como se fosse uma incubadora de ideias, né? E aí a indústria AAA começa a explorar esse tipo de coisa em jogos de orçamento muito maiores, né?
É, um pouco isso. Eu acho toda essa questão da ideia, houve uma democratização muito grande por parte das grandes plataformas. Eu acho que o Xbox é importantíssimo, inclusive, na inclusão dos jogos independentes nessa mídia mais mainstream, lá atrás com a XBLA, né? Em que eles abriram espaço pela primeira vez dentro do 360 para esses jogos terem um espaço nessa parte mainstream da própria loja, né? A partir dali você começa a ver um crescimento muito grande desses jogos, e não só isso, eles trouxeram também a XNA, né? Que era uma linguagem de programação mais amigável para esse tipo de desenvolvedores, e em seguida a gente vai vendo uma evolução até que a gente chega na Unity. A própria Unreal também se modernizou muito. A única que ainda resiste um pouco em relação a isso é a Nintendo, mas ainda assim bem mais aberta do que lá atrás, né? Mas essa desburocratização, essas ferramentas que chegaram a esses desenvolvedores foram muito importantes também. E aí eu acho que o jogo independente, ele não só ele é viável, porque, né, o escopo é menor, o gasto é menor, então se torna mais viável. A gente viu que os AAAs, eles foram ficando cada vez mais caros, né? Então era difícil pra eles aceitar essas ideias novas, porque era um grande risco, né? A partir do momento que chega esses desenvolvedores com ideias muito pequenas, a gente tem alguns jogos de ideias muito pequenas. O próprio Journey, sabe? Que é um jogo super polido, você vê que é uma ideia. Sim. Um jogo de 2-3 horas, você senta e joga ele 2-3 horas. E ainda que ele tenha sido financiado pela Sony, foi um jogo que quase faliu a Tap Game Company, sabe? Ela quase chegou à falência por não conseguir desenvolver o jogo.
Isso é muito louco, né?
É muito louco porque, assim, o Hellblade, o próprio The Witness, que foram jogos de desenvolvimento longo, e tem até uma parte já da mídia, assim, que tá querendo falar desses jogos de uma maneira diferente desses indies comuns. Tem uma galera chamando de Triple I.
Triple I, é.
É, eu consigo entender a lógica, assim, ainda que eu não tenha adotado nem nada. É porque esses jogos, eles são tão mais caros que um jogo independente tradicional, que é o caso do Journey, e eles são tão mais polidos, e ele tem essa roupagem tão mais próxima de um AAA, e aqui é onde eu concordo bastante, torna-se uma parada quase que injusta, sabe? De você olhar pra isso aqui, pô, isso daqui é independente. Aí você vê pra outros jogos, como alguns dos micro-indies do Itch.io, que é uma loja no PC que vende jogos bem alternativos, que muitos estão chamando de arts game, né? São jogos muito pequenos, assim, que não necessariamente são jogos comerciais.
E tem muito jogo gratuito nessa plataforma também.
Muita coisa gratuita, exatamente. Então, pô, você compara um jogo desse com um jogo de Journey, fica, porra, caralho, tudo isso aqui é independente, né? Que a gente já tá numa época em que a coisa meio que tá misturada, né?
É, depois que o Kojima falou que ele é indie agora, né? Então, realmente ficou tudo bem confuso.
Ainda teve essa, cara. Ainda teve essa. Os jogos independentes, eles cresceram tanto que o custo do desenvolvimento de muitos deles já estão se aproximando a de um AAA barato, né? Um jogo B. E é tão maior do que quando, lá no início, nos primórdios, que a gente descobriu os jogos independentes, que já tem gente querendo fazer uma meio que uma derivação, né? No final das contas, eu acabo achando que é algo positivo também, né?
É, acho que é um sinal da popularização, na verdade.
É, exatamente. Os jogos indies estão atingindo muitos públicos diferentes, né, cara? E sabe o que mais tá atingindo públicos diferentes, Dan?
Não sei, Coelho. Fala pra mim.
O Final Level Cast, cara. Você sabia, Ricardo, que a gente aqui é ouvido em 26 países diferentes aqui do nosso mundão, cara? Olha que da hora. Então, eu queria mandar um abraço aqui pros nossos amigos da Suécia, cara, que ouvem a gente lá.
Especificamente Suécia.
Especificamente a Suécia, exatamente. E qualquer outro país também que ouve a gente.
Ouvi dizer que você preparou uma mensagem em sueco aqui.
Fala em sueco, por favor, Coelho, a mensagem que você preparou pra gente.
Sim, sim, claro. É um minutinho só. Tack för att du lyssnade. Sag snälla Dan, arvaka. É isso. Meus amigos suecos aí, muito obrigado.
O que você falou aí?
É, muito obrigado por ouvir. Por favor, diga que o Dan é bonito. No nosso e-mail, contato@finallevelcast.com.
Cara, eu tô lisonjeado aqui, impressionado. Realmente você é um cara poliglota.
Eu sou um troglodita. É, muitas línguas.
Mas então, queria convidar vocês aí de todos os países que estão entendendo a gente, né? Pra continuar escutando. Mandar aí também um e-mail pra gente pro contato@finallevelcast.com. Não deixe de mandar um e-mail, uma recomendação, recomendação, uma dica aí de conteúdo que vocês queiram escutar aqui com a gente, um convidado também que vocês queiram que a gente chame, não deixe de mandar e-mail pra gente que a gente tá lendo os e-mails e a gente vai ler esses e-mails aqui no Final Level Cast. Cara, e agora que a gente falou pra onde vai esse mundo dos jogos indies, o que tá acontecendo, as transformações e as peculiaridades desses jogos, eu queria puxar aqui um papo sobre os melhores indies pra galera jogar hoje. Assim, a gente já falou alguns aqui, né? Tipo, você citou o Divinity, por exemplo, que até tava aqui na nossa lista, o Divinity, que é um jogo que eu gosto muito, fiz até review desse jogo lá no site do Jogazeira. Na verdade, eu fiz o 2, o Divinity Original Sin 2, que é excelente, excelente RPG completo. E a gente falou de outros aqui, né? A gente passou pelo Hollow Knight, que é um jogaço, o No Man's Sky. E, Ricardo, No Man's Sky, cara, fala um pouquinho do No Man's Sky aí, cara. Que é um jogo independente, né? Porque, assim, é um jogo de super proporções.
É um jogo independente. Talvez menos caro do que pareça, porque ele passa essa ideia. E eu acho que um dos motivos dele ter falhado tão glamourosamente é que ele, a forma como ele foi marketeado, essa é a palavra correta? Vou usá-la. Marketeado. Ele passava essa impressão, né, cara? Pô, que jogo infinito, né, bicho? Que coisa incrível. E muito dele funciona de forma procedural. É um jogo que tem uma relação muito íntima com esses elementos procedurais. Isso é parte do que eu gosto dele e parte do que eu não gosto. Mas, cara, hoje o No Man's Sky é um jogo completamente diferente, muito mais completo, né? Todas aquelas promessas que foram estabelecidas lá atrás, talvez tirando aqui de cabeça coisas que eu esperava muito. A lagartona gigante no mapa da Duna eles ainda não fizeram. Quem sabe um dia. Mas tirando isso, cara, é um jogo que, sério, o No Man's Sky tem muito conteúdo. E não só isso, eles optimizaram muito o jogo pra entender a maneira com que o jogador jogava, sabe? Então, uma coisa que o No Man's Sky nunca falhou foi, tipo, ele tem uma trilha sonora espetacular. Ele é muito bonito, ele ficou muito mais bonito com o tempo. No PC, pelo menos, cara, é muito bonito. No Man's Sky é muito bonito, não só tecnicamente, como artisticamente mesmo.
Né? Não joguei No Man's Sky, né? Infelizmente ainda. Eu tava até conversando isso aqui em off. Mas a gente vê os vídeos e ele tem um visual muito diferente, né? Uma coisa bastante saturada, com cores muito exóticas, assim, planetas bem esquisitos e tal. É muito bonito de ver.
E essa é parte da diversão, Coelho. Uma das paradas que me deixa interessado nele até hoje, sabe? Eu tenho ele instalado, tenho 300 horas de No Man's Sky.
Caraca!
Nossa senhora!
Não só ele é um jogo que é atualizado constantemente, então, pô, tem uma parada que rola nele que é muito legal, cara. A gente costumava chamar de missões semanais, mas elas viraram meio que mensais. Então, sempre que sai alguma atualização pequena, um planeta é meio que escolhido pra ter uma missão e todos os jogadores têm que ir até esse planeta pra um mesmo sistema. E acaba que os jogadores acabam se encontrando nesse mesmo planeta. Eu lembro que uma das coisas mais legais, cara, é entrar pra completar essas missões mensalmente. Hoje em dia já é mais fácil você se juntar com jogadores, mas puxando um pouco mais pra trás, numa época que ainda nem era, você bater de frente com todos esses jogadores em um mesmo mapa, não só isso, mas as construções que eles deixaram pelo caminho. Então, você via cidades se formarem em volta da missão, assim, que era muito maneiro. E de uma maneira muito orgânica, sabe? Tu olhar pra aquilo, caralho, um jogador fez isso daqui, sabe?
Isso é irado.
Cara, porra, a primeira vez que eu desci num planeta, e a galera se esforça, né, cara? Isso é maneiro. A galera se esforça pra fazer uma parada maneira, uma parada bonita. Começaram a se formar cidades e naves voando. Cara, que maneiro. Assim, a frame rate sofria? Sofria, mas era muito maneiro.
Como é que é esse lance da música, cara? Porque eu tava lendo no site sobre os novos updates do No Man's Sky, e eles têm muita coisa nova. Como você falou, tá sempre fazendo update, né? Eles têm até naves agora, que são naves vivas e tal. No site tava dizendo que tinha uma coisa de criação de música, e a galera tá fazendo umas paradas muito iradas com isso. Como é que é esse lance, cara?
Ah, sim. Ele foi evoluindo conforme o tempo, né? Então ele não só... Tem um canal, inclusive, no YouTube, que infelizmente eu não vou conseguir me lembrar, mas é de um colega jornalista, que o pai dele é eletricista e criou um canal com dicas seguindo lógicas reais em No Man's Sky, tá ligado?
Caraca, que irado.
Porque é tão profundo. Cara, sério, é muito sinistro. E, tipo, tem uma ferramenta de música completa dentro de No Man's Sky, sabe?
Cara, isso é maravilhoso.
É, e aí a galera, tipo, cria músicas pra quando você chega na cidade deles tocar uma música, sabe? Que eles criaram. Ou, de repente, uma música que você conhece, entendeu? E é muito robusto. Então, não só as mecânicas de No Man's Sky foram extremamente aprimoradas, como extremamente aprofundadas, assim, sabe? Não só elas aprimoraram, pô, como eu faço com que isso seja entendido de uma forma mais fácil, sabe? Como elas se aprofundaram no caminho. Eu sinto que é um jogo que, se ele não te pegar nas 5 horas, talvez não seja pra você. E tá tudo bem. Eu acho que não é um jogo pra todo mundo, realmente, sabe?
É, eu faço parte daquele grupo que pegou o jogo no lançamento, porque tava num hype muito grande, se decepcionou, dropou o jogo, e aí quando saiu a Next, né, que foi aquela primeira grande atualização. Eu voltei e aí me apaixonei pelo jogo profundamente, assim.
Ah, legal.
Cara, eu gosto muito. Inclusive o Cardoso, que não tá aqui com a gente, mas sua presença está sempre aqui com a gente, ele jogou bastante comigo também esse jogo. E o Cardoso, acho que ele até se viciou mais no No Man's Sky do que eu. E acabou jogando mais.
Assim. É porque o No Man's Sky, cara, por ser essa parada de essas missões que você faz na tua cabeça, tipo, pô, cara, vou ganhar um pouquinho mais dinheiro, vou fazer mais um pouquinho pra comprar essa nave, vou construir mais uma coisa, vou adquirir mais não sei o que. Cara, tu entra num ciclo,
sim,
né?
Sim, é verdade, cara. E assim, eu queria puxar aqui um outro jogo independente. Eu acabei jogando o No Man's Sky pra você, mas porque eu sabia que você ia se empolgar em falar, porque você gosta bastante, que eu já sei. O que eu queria puxar aqui é um jogo que eu acho que vocês também curtem. Não sei se os nossos queridos ouvintes já jogaram, mas fica aí a grande recomendação, que é o Celeste, cara.
Ah, cara.
Pra mim, ele é um dos meus jogos favoritos da vida, não apenas indie. Ele é um game que, pra mim, é fantástico em vários fatores, né? Ele é um jogo de plataforma super desafiador. Eu lembro que quando eu peguei pra jogar o Celeste pela primeira vez, eu não fazia ideia de que ele era um jogo difícil e tal. Pelo contrário, eu achava que ele era um jogo até meio bobo, porque eu não sabia nada sobre o jogo. Eu peguei pra jogar, vamos ver que parada é essa aqui. E aí eu vi que ele era difícil pra caraca, eu morria tipo 300 milhões de vezes por fase. Mas a história do jogo, a sensibilidade com que Celeste conta a história da Madeline, que Celeste e a montanha representa as dificuldades da vida da personagem. Toda essa dificuldade que o jogo te coloca combina muito com o momento que a personagem tá passando. Então é tudo uma grande metáfora, uhum, do que a Madeline tá passando. E isso mexeu muito comigo, eu me identifiquei muito com a história. E aí eu acho que entra um pouquinho aquilo que eu falei lá atrás sobre essa coisa dos jogos serem sensíveis e invocarem sentimentos, coisas. O jogo fala sobre uma luta contra um momento de depressão da personagem, né? É, as pessoas até interpretam, às vezes, esse momento da Madeline com outras coisas, porque as pessoas diferentes se identificam com a narrativa do Celeste. E ele é um jogo extremamente divertido. Eu joguei ele no Nintendo Switch, ele combina muito. Jogando no portátil ali, eu achei muito funcional. Gostei bastante. É um jogo que eu sou apaixonado. Vocês curtiram Celeste? Com ele você chegou a jogar?
Cara, Celeste foi um jogo que me pegou muito pelo coração. Eu joguei ele inteiramente de headphone e logo no início do jogo ele dá um impacto tão grande, porque você começa com a música assim, ó, dan, 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 é uma coisa bem de leve. O jogo vai te ensinando as mecânicas dele, tipo, você pula numa montanha, aí você vê que uma parte dela cai, aí você vai já se ligando que você tem que grudar nas paredes, que você tem que tomar cuidado com coisas que vão caindo. E aí você chega e você tem um diálogo com uma vovozinha, cara. E você acha, tipo assim, pô, a vovozinha vai ser mó simpática e tal. E a vovozinha começa a rir da sua cara, né? Tipo, falando assim, pô, você teve problemas ali atrás, a montanha pode ser coisa demais pra você. E a Madeline, ela tava teimosa, assim, não, eu vou lá, eu vou conseguir, determinada, eu acho que é a palavra, né?
Sim.
E aí ela atravessa uma ponte que propositalmente começa a cair, e a música começa a acelerar, e você fica, tipo, empolgado com aquilo, e aí você se vê numa situação impossível de você se salvar ali, até que aparece um corvo, né, e te ensina a usar o seu dash, e aí você se salva daquela forma ali, e é muito empolgante a sensação que a música te passa, o jogo te passa, e o jogo me conquistou ali naquele momento, e a partir dali, eu devorei ele todos os dias jogando, até zerar. O jogo é sobre ansiedade, depressão, né, e as mecânicas do jogo fazem você sentir uma certa ansiedade, e também elas representam diversas fases do que a Madeline tá passando. A primeira que tem, que você consegue identificar, é que ela tenta se acalmar com um exercício de respiração. E aí, no jogo, é uma pena que tá flutuando no ar, e você tem que ir apertando o botão pra manter a pena em um certo lugar ali, pra personagem conseguir se acalmar e tal. É muito bacana, Celeste, cara, e é um jogo muito sensível, né? Os personagens, eles conversam,
é muito sensível.
Os diálogos são muito sensíveis, cara, é super legal.
É legal lembrar também que ele foi um jogo, assim, que foi tão relevante no ano de seu lançamento que ele concorreu ao melhor jogo do ano no The Game Awards, né, de 2018. Foi isso? 2018?
Foi,
né?
Isso aí.
E ele concorreu junto com o God of War, por exemplo, né? Então a gente tava falando aqui mais cedo sobre essa diferença, né? Às vezes do jogo AAA e o jogo independente, que é feito com um custo bem menor, né, do que esses outros jogos. E aí a gente vê que isso não é uma barreira, né? Não necessariamente precisa de um super investimento pra criar uma obra interessante e digna de aplausos, né? E inclusive, vale lembrar também que o Celeste conta com 3 brasileiros, né, envolvidos no seu desenvolvimento.
O Pedro, a Amora e a Rainer.
É o Pedro Medeiros, né?
É isso aí.
O Pedro faz a pixel art, a Amora ajuda na arte, os portraits são todos da Amora, a capa é da Amora. Uhum. E a outra menina,
é
cara.
É a Heidi. Ela trabalha com a parte toda de social media e tudo mais.
Isso! É o que eu gosto do Celeste, que vocês já citaram, mas é como ele contextualiza, né, o que você faz, a ação que você tá na tela. Então, a mensagem, ela não é passada puramente por texto. E o que é legal do Celeste, cara, pra mim, é que a narrativa dele acontece porque ela precisa acontecer de outra maneira. A narrativa não seria entregue com o mesmo peso, eu acho que vocês vão concordar comigo, porque ela acontece não só na sua cabeça, como nas suas mãos também.
Sim.
Então, a dificuldade, ela é contextualizada. Isso é muito muito legal, isso é muito diferente. Eu, pelo menos assim de cabeça, não consigo me lembrar de um AAA que fez isso, não da maneira que Celeste faz.
Sim, sabe? É muito único.
Porque se você para pra pensar, essencialmente, um jogo, essencialmente, resumindo muito, ele é sobre narrativa, mecânicas e gráficos. Então, porra, na parte gráfica, é difícil de chegar lá, né? E aí, pra você entregar essa mensagem narrativa, sim, pode englobar o visual do jogo, pode englobar a música, pode englobar múltiplas coisas. E fica aqui o meu pedido pra galera que tá ouvindo. Cara, dá uma chance, ainda que esses jogos independentes, eles não tenham os super gráficos, comparando diretamente com Celeste com God of War, por exemplo, ainda que ele não tenha esse nível de detalhamento gráfico, tecnológico. Cara, ele é um jogo lindo visualmente, com animações extremamente caprichadas, mecanicamente ultra responsivo, em termos de level design super criativo, e eu tô reforçando isso muito porque é a minha maior tristeza, assim, quando a gente fala de jogos independentes. Ainda tem muito preconceito, e às vezes mesmo o pessoal que nem tem tanto preconceito assim, fala assim, ah, mas isso daí é só um joguinho, entendeu? Tipo, jogos de verdade são os AAA, ou porque você enxerga nele o que um videogame deveria ser, o que eu preciso só respeitar aqui, né? Cada um tem sua visão. Mas eu acho que merece uma oportunidade, entendeu? Porque esses jogos, eles, puxando pro Celeste, eles fazem coisas que esses jogos AAA não fazem. A gente falou mais cedo de Journey. Journey, cara, conta a história dele de uma maneira que outros AAA não fizeram, né? Por isso que ele é um clássico tão grande.
Inclusive, a gente citou o Journey, nossos melhores da década aqui, que de fato é.
Sim.
E eu acho interessante que você falou sobre essa coisa do aspecto gráfico, né? Você pode olhar isso de vários ângulos diferentes, porque dentro desses jogos indies, assim, que a gente bate palma, a gente tem o Cuphead, por exemplo, que é uma ode às animações clássicas dos anos 30, né? Ele é lindíssimo, ele é impecável, a animação é maravilhosa, ele é um jogo que tem uns level design, ele é muito bem feito.
Vai ser aí que eu vou discordar de você um pouquinho, mas vai lá.
Discordou? Agora fala.
Cara, Cuphead é um jogo maravilhoso, assim, você olha, ele visualmente é incrível, a animação é toda feita à mão, frame a frame, e a música também é muito interessante, porque utiliza não só instrumentos musicais que utilizavam naquela época, mas também o mesmo estilo de música, né? Um jazz, um swing meio louco lá, eu não sei nomear o estilo musical, mas é incrível.
Acho que é um bebop.
Bebop, é isso aí. Só faltou o cowboy. Mas o meu problema com Cuphead é quando você tá nas partes que são de plataforma. Certas coisas que acontecem que parece que o jogo tá te enrolando pra poder chegar até o chefe, que é realmente a parte que é bastante interessante, porque os chefes, eles têm múltiplas formas, eles têm um visual absolutamente incrível, e ele parece que é longo demais, os checkpoints às vezes são meio longes, e aí você morre e tem que voltar tudo. Cara, eu acho meio zoado essa parte do level design. Mas fora isso, é um jogo maravilhoso, e é muito legal também uma coisa que você consegue escolher meio que o caminho que você vai fazer, as fases que você vai fazer. Você tem uma certa liberdade ali dentro do jogo, então ele compensa, né, um pouquinho. Mas pra mim ele não é um jogo tão bom quanto todo mundo fala, porque eu tenho um problema muito grande com essas partes de plataforma de Cuphead.
É, eu acho as boss battles sensacionais, mas ele é um jogo meio nas boss battles de tentativa e erro. Isso é um problema meio inerente a esse tipo de jogo que insiste nesse tipo de design de tentativa e erro. Eu gosto muito de um gênero que é o cinematic platformer, né, que vocês devem conhecer o Flashback.
Ah, sim. Inclusive, o Flashback tá em promoção.
Não joguem esse novo, pelo amor de Deus. Joguem o antigo.
Tem que jogar o antigo, entendi.
Cara, é um gênero que eu gosto muito. Eu gosto muito de Heart of Darkness. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar no PS1.
Esse eu não joguei, não.
Quem tiver ouvindo e conhecer esse jogo, high five. É um gênero que é muito conhecido por esse tipo de problema. Exemplos recentes que modernizaram um pouco o gênero é o Braid, que vocês devem ter jogado, eu imagino.
Sim, Braid.
O Inside. Vocês lembram desses jogos? Como eles têm pedaços em que você meio que sente que tem que morrer pra conseguir entender como passar?
Sim, o Inside acontece isso.
Eu acho que a crítica do Coelho é muito justa, assim. Eu acho que ele passa por esse tipo de problema. Dito isso, eu amo, vou defendê-lo pra sempre.
É um jogo que marcou muito a sua época também, e ele contribuiu muito pra esse cenário, cara, porque ele faz uma coisa que a gente não viu sendo feito anteriormente, que é esse visual, esse estilo artístico que ele usa, que é muito impressionante, e que eu acho que, sei lá, o outro jogo que fez isso foi aquele, como é que é? É um que até cópia de Cuphead.
Que saiu no Kickstarter, né?
Enchanted Portals é o nome do jogo. Parece muito, até a abertura do jogo é muito parecido com Cuphead, e aí ele usa um visual parecido com aquele e tal. Mas fora isso, a gente não vê isso muito na indústria, e ele tem muito mérito por trazer isso.
Outro jogo que é muito bonito também, que se destaca muito pela beleza, pela sensibilidade, a gente tava falando sobre o Celeste, né, e ele saiu não muito tempo depois, é o Gris, né, cara?
Uhum.
Um jogo super sensível, super bonito, ele é todo animado também, à mão, né? Foi pelo Conrad, eu acho, se não me engano.
Conrad Rosé, é um artista espanhol, né? Eu sigo ele.
Eu já seguia ele no Instagram, acompanhava as artes dele, fui vendo os desenhos, aí ele começou a falar, né, que ele tá participando do desenvolvimento e tudo mais, então eu fiquei super ansioso, assim, pra jogar o Gris. E ele é um jogo que é uma experiência, né? Fala sobre luto, né? De uma forma muito própria.
Pois é, o nome, né, Gris, já tem um significado em si, né? Que é cinza em espanhol, né? Cinza é como tá o mundo, e o jogo, ele é sobre trazer cores e músicas ao mundo, né? Então ele vai se desenhando muito belamente à medida que você vai jogando e colocando cor ali dentro do mundo. E como você falou, é um jogo sobre luto, sobre perda e sobre resistência, né? Resiliência. É uma experiência mesmo, Gris. Muito legal.
Eu acho legal dele que ele deixa muita coisa em aberto, assim. Ele direciona em alguns momentos, mas você tem muita brecha, muito espaço para você se encaixar no meio da narrativa ali. Diferente do Celeste, que ainda que você possa se encaixar, você se encaixa porque...
você se identifica.
Exatamente, com a personagem. O Gris, ele deixa um pouco em aberto. É aberto a um ponto em que talvez, ainda que ele seja um jogo sobre perda, sobre luto, talvez você nem chegue a sentir isso, porque ele é tão visualmente, tão mágico, né? Que você entra naquilo ali e ainda que ele esteja te contando uma história triste...
você fica encantado, né?
Exatamente. Se você joga Celeste, por exemplo, eu acho muito difícil de imaginar que você não vai sair de lá tocado com a história da personagem principal. E no Gris, cara, eu acho que você é capaz de você jogar e só sair encantado dele. O que, no final das contas, pra mim, acaba sendo um ponto positivo. É um jogo muito bem feito. Não só visualmente, assim, toda a estética dele, que vai do visual, a trilha sonora e como elas trabalham em conjunto ali e te encantam realmente, é um jogo muito impressionante. É muito gostoso de jogar também.
Cara, com certeza, e classifico ele como uma experiência, assim, né? Acho que você realmente
verdade.
Começa a jogar e você simplesmente vai, assim, né? Te abraça, assim, com um abraço bem confortável e muito bonito.
É, o ponto dele não é dificuldade, né, cara?
Não. Ele tem uma pegada parecida com Journey.
Sim, é contemplativo, né? Cara, assim, a gente já tá se encaminhando pra reta final aqui do nosso ParalelCast, mas eu queria puxar uma parada antes da gente encerrar aqui, que são os indies brasileiros, cara. Que tem muito jogo brasileiro sendo feito, e eu acho que a galera, ela não tá tão ligada, assim, né? Que, tipo, tem muita coisa boa sendo feita por aqui. Um que eu sempre gosto de falar, citar, e acho que quem não jogou deve jogar, é o Horizon Chase, cara. Que é um jogo de corrida que, pô, é uma baita homenagem aos clássicos dos anos 90, né? Principalmente ao Top Gear. E ao OutRun também, né? Teve até uma DLC que homenageia diretamente o OutRun. Só pra frisar, ele tá em todas as plataformas agora, né? Ele tá no Switch também, né?
Tá no Switch, inclusive ele começou no mobile, né?
Isso.
E a gente comentou até sobre isso no último episódio do Final Level Cast, que foi sobre mobile.
Sim.
E ele agora tá em todas as plataformas com o nome de Horizon Chase Turbo. Onde tem uma série de funcionalidades a mais. E ele é uma plataforma viva também, porque a Aquiris, né? Que é a empresa que faz o jogo, ela tá sempre atualizando. Eles sempre dão um jeito de colocar coisas tupiniquins dentro do jogo, né?
Uhum.
Quando eles lançaram pra Nintendo Switch, o lançamento que eles colocaram foi o Fiat, o carro da firma, que é aquele Fiatzinho Uno com a escada em cima.
Maravilhoso.
É muito bom, é muito bom.
Muito
cara.
Bom, meu.
É, só pra não passar despercebido, a DLC que eu comentei é a Summer Vibes, cara.
Ah, é, Summer Vibes, muito
que
da
coloca
hora.
Você com aquele carrinho igualzinho do OutRun, cara, que é a menininha sentada ali e tal. Sensacional. E, Ricardo, você tem algum game brasileiro que você recomenda pra galera, assim, que você acha que é um bem maneiro?
Tem
assim?
Alguns, cara, de forma geral, eu gosto de tudo que a Joy Masher tá produzindo ou já produziu. Eles fizeram o Oniken, o Odalus e agora o mais recente Blazing Chrome, que eu acho que ainda está no Game Pass. Testem Blazing Chrome, é muito bom. Eles geralmente fazem jogos que são meio que uma ode a esses jogos antigos.
O Blazing Chrome tá sim, tá no Game Pass.
Isso, o Blazing Chrome é bem contra, então pra galera que gosta de contra, cara, não é só um contra, é um contra muito bom.
Sim.
Eles pegam jogos que foram lançados há muito tempo, eles entendem bem o que faziam desses jogos tão legais e dão o take deles ali, cara, de verdade, eu acho que a Joy Masher manda muito bem. Eu gosto muito da Behold Studios e tudo que eles fazem. Eu não joguei o jogo mais recente deles, que é tipo um Overcooked no espaço, esse eu ainda não joguei, mas eles fizeram o Knights of Pen and Paper, que tem inclusive no celular, que é muito bom, o Chroma Squad, que é muito bom. Ah, o Out of Space é o mais recente.
Out of Space é o nome do jogo mais recente deles, inclusive eles estavam com esse jogo lá na Brasil Game Show de 2019, apresentando, muito bacana, e eles são de Brasília, né? E, cara, eles já emplacaram uma série de sucessos, né, nas plataformas que eles lançaram. Por exemplo, o próprio Knights of Pen and Paper, que você citou, ele é million seller, cara. Eles são uma empresa que eles têm uma qualidade técnica muito boa, a equipe é muito boa.
Os jogos são muito bem-humorados também.
E criativos, né, cara? Tipo, eu gosto de falar do Knights of Pen and Paper porque ele é um RPG, onde você tá jogando um RPG de mesa e você roda os dados e toda hora tem um cenário diferente, o mestre da mesa vai narrando o jogo pra você. E o outro jogo muito bem-humorado, que eu particularmente sou completamente apaixonado pela abertura do jogo, é o Chroma Squad, cara. O Chroma Squad é um Tactics, só que você tá controlando atores de um estúdio de Power Rangers, né, digamos assim. Tanto que eles até fecharam a parceria com a Saban, por causa das inspirações com Power Rangers e tudo mais. E no trailer de lançamento do jogo, eles fizeram uma música completamente naquele estilo de Super Sentais antigos, né? Eu lembro até a letra um pouquinho, né? Que ele começa... Senshin Soldate... É muito bom, cara.
Como é que é? Como é que é?
Não, não, já liberei meu axé aqui no minigame do jogo, agora vou deixar.
Essas duas empresas, eu acho que assim, cara, o que tiver ao alcance de vocês, joguem, porque eu acho que vocês vão gostar. Os jogos são realmente muito legais. Eu queria só citar dois que são dos meus jogos favoritos, assim, brasileiro. O primeiro é o Dandara.
Nossa, eu ia falar disso agora.
É, Dandara é excelente. Dandara é realmente muito bom. Eu fico dividido entre do que eu acho os melhores jogos brasileiros, com todo respeito aos jogos da Joy Master e da Behold, que eu acho excelente também. Eu gosto muito de Dandara. É um Metroidvania muito diferente, né, cara? Porque ele tem meio que essa ideia de você só pode se mover nas paredes. Você não pode andar, você só pode saltar de uma parede pra outra. É meio que em tempo real, mas tem meio que uma pegada tática, sabe? Estratégica.
Eu acho legal que quando eu não tinha jogado e eu vi pela primeira vez, eu fiquei pensando assim, cara, como que é isso, cara?
É.
Tipo, e quando você joga, tudo faz tão sentido, sabe? É tão bem encaixado.
E é muito gostoso de jogar, né, cara? Não só porque as animações são super responsivas, os inimigos são divertidos de se enfrentar, como mesmo com essa movimentação mais, entre aspas, propositalmente limitada, você tem que agir rápido, você tem que pensar rápido, porque quando você salta de uma plataforma pra outra, você fica preso a ela ali, e em especial quando você vai atirar, atacar um outro inimigo, é muito interessante. Os chefes são muito legais, e é um Metroidvania mais curto que o comum, só que ele, assim, ele não tem filler, cara, ele é direto ao ponto, ele vai de ideia pra ideia, ideia pra ideia, sabe? Então até você terminar ele, você fala, caralho, que jogo criativo, cara, sabe? E a trilha sonora, porra, que trilha sonora boa. Então, assim, Dandara é muito bom, joga em Dandara.
Cara, Dandara é incrível. A Long Hat House, né, que é o estúdio que faz eles, eu já conhecia jogos anteriores deles, eu tava até falando pro Dan esses dias jogar no celular o Magenta Arcade, que é um jogo muito bacana, tipo de navezinha mesmo, só que ele tem umas mecânicas muito criativas, e eu acho que esse é um estúdio brasileiro também muito bacana, cara, que faz um trabalho realmente diferenciado. Tem muitos jogos bacanas, né? Por exemplo, a Eritana e a Pena da Arpia fizeram um jogo meio que estilo Donkey Kong mesmo, e agora eles evoluíram o gênero e eles estão lançando no Xbox One o Eritana and the Twin Mask, que tem um gráfico maravilhoso, você controla um índio e, cara, as mecânicas são meio Zelda, assim, e é um jogo muito impressionante visualmente. Tem o Trajes Fatais, cara, que
isso é muito bom.
Um jogo muito, muito irado, e de vez em quando eles lançam um trailer de algum personagem novo, é um jogo de luta, né, no estilo The King of Fighters, pode-se dizer assim, eu acho. Tudo tecnicamente daquele jogo é impressionante, a animação dos personagens é legal, o próprio visual dos personagens é muito interessante e criativo, a dublagem dos personagens é super bacana, tô esperando sair esse jogo. Tem o Griffon Knight Epic também, tem o próprio Sky Racket, né, que também é de um estúdio no Rio de Janeiro.
Sky Racket é excelente.
Excelente, cara, e também tem uma mecânica muito criativa e interessante que a gente não via antes, a gente já falou desse jogo também aqui no Final Level Cast. Tem muito jogo bom, né, cara?
Eu queria só relembrar, porque ele é muito esquecido, cara, e existe até uma certa relutância em aceitar o jogo, que é o A Lenda do Herói.
Ah.
Cara, sério, A Lenda do Herói é muito bom. Saiu recentemente um patch pra ele que não só adiciona novas dungeons, novos levels, como melhora as próprias mecânicas do jogo. Sinceramente, acho o jogo excelente. No lançamento ele passou por um pouco de turbulência ali, por conta do final. Cara, já é um jogo completamente diferente. De lá pra cá, os caras não pararam de trabalhar nele. Ele recentemente saiu essa atualização. Eu rejoguei ele, cara, eu realmente gosto muito de A Lenda do Herói. Não só a mecânica de você jogar e o jogo reagir cantando ao que você tá jogando na tela é legal e é engraçado, como se você tirar a parte sonora do jogo, ele ainda funciona muito bem. A Lenda do Herói e Dandara são dois dos meus jogos brasileiros favoritos, e o A Lenda é muito esquecido, cara. Ele é realmente um jogo muito bom, na minha opinião,
é
claro.
É verdade, cara, eu concordo. Bom, ficaram aí umas indicações de games indie brasileiros. A gente sempre faz aqui o Final Level Indica. Bom, já fizemos, né? Tem várias indicações muito boas aí.
Cara, a gente tava falando de alguns jogos que o visual engana, né? E tem dois jogos brasileiros que eles são inspirados num visual antigo de Game Boy, e que eu sou alucinado, né, com esse visual de Game Boy. Eles até usam, né, aquele chroma verde e tal. Um deles é o Warlock's Tower.
Muito bom.
Né, que é um jogo de puzzle muito inteligente, que você controla um personagem que ele perde uma vida a um passo que ele dá. E aí você pega umas gemas que recuperam a sua vida. E você tem que controlar certinho o número de passos que você vai dar até conseguir chegar no final de cada tela. Muito bacana. E tem o Dogurai também, que ele tem um estilo visual muito de Game Boy mesmo, né? Eles, dependendo da fase, vai mudando também as cores e tal. Mas você controla um cachorro samurai, cara. E a ação é muito bacana. Você luta contra uns robôs e tal. E esses jogos, eles enganam com o visual, né? Parece antigo, mas eles têm umas mecânicas bem interessantes e atuais, cara. Bem legal. Tem muito jogo brasileiro muito bom que as pessoas têm que conhecer, cara. Por isso que eu queria citar mais um pouquinho.
Indicações de bons jogos são sempre bem-vindas aqui no Final Level Cast. Bom, a gente tá se encaminhando pro final, né? Tipo, infelizmente, eu falei que a gente tava se encaminhando pro final há 10 minutos atrás, mas agora a gente tá de fato se encaminhando pro final. Eu queria, cara, fazer uma coisa inédita aqui no Final Level Cast, que é ler um e-mail, cara. Um e-mail que a gente recebeu hoje do Astral Play. O Astral Play mandou essa seguinte mensagem pra gente. Olha só, seria interessante se vocês fizessem um episódio sobre os diversos jogos que inspiram novos jogos até hoje. Basicamente, os games revolucionários ou marcantes. E aí ele sugeriu aí da gente chamar o Jiraiya, o Sr. Wilson ou o Velberan pra falar sobre isso. Cara, essa pauta é bem legal, sobre esses jogos que revolucionaram, que mudaram as coisas, né?
Nossa, realmente.
Muitos jogos indies que a gente falou hoje aqui apresentam inovações, apresentam coisas diferentes, né? E formas diferentes de abordar. E esse é um tema bem legal, cara. Valeu aí a indicação Astral Play. Fica mais uma vez aí o nosso e-mail pra vocês entrarem em contato com a gente, vocês queridos ouvintes. E o Ricardo também, se quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar.
Opa!
Que é o contato@finallevelcast.com. Tá na descrição do episódio, tá na descrição do podcast também, pra você não esquecer. E, Ricardo, fala pra gente, cara, antes da gente se despedir, onde a gente encontra suas redes, o que você tem feito na internet. Fala aí pra galera.
É, eu acho que o lugar mais fácil pra vocês me encontrarem na internet hoje é fazendo live com o pessoal lá do Nautilus na Twitch, que é a twitch.tv/nautiluslink. A gente reveza, somos no total mais de 4 no Nautilus, mas quem é mais fiel, quem tá sempre ali, são 4 pessoas. Então a gente reveza na hora de fazer live, mas tem muitos dias que eu pego lá pra fazer live. Toda sexta agora a gente grava um podcast meio que ao vivo, então convido vocês, se vocês tiverem interesse. A gente geralmente fala sobre o que a gente tá jogando e sempre citando não só AAAs, mas também muitos jogos independentes. Vou convidar pra quem quiser me conhecer melhor, seguir meu Twitter. Eu posto muita bobagem, mas às vezes eu sou legal. Tô no @ricardonauts. E tem o YouTube do Nautilus. Eu não participo mais ativamente do canal. Vocês vão me achar mais no Twitch, mas eu ajudo muito os meninos ainda e vez ou outra eu dou uma pontinha em alguns roteiros, como o recente que vai sair do Street of Rage. Eu vou dar umas pontinhas. Então é isso aí. Vocês podem me achar nessas redes aí. Obrigado pelo espaço, gente.
Muito bom, cara. Ricardo, muito obrigado, cara, por participar.
Imagina, mano.
Portas estão sempre abertas aqui.
Só me chamar, velho.
É, pra você, pra galera do Nautilus também. Foi muito bacana o papo, cara. Tem muito indie que a gente poderia ter falado aqui. São muitos jogos pra gente falar. É. Não cabe em um programa, né? Inclusive, fica aí a possibilidade de repente, a gente fazer uma parte 2.
Ricardo, obrigado mesmo. É sempre legal ter você aqui, cara. Você é uma pessoa que a gente gosta muito e agrega muito também. Os episódios que você participa sempre são bem profundos, assim, a discussão. Então, obrigado mesmo por participar aí com a gente, cara.
Pô,
tamo junto.
Eu também gosto demais de vocês. Só me chamar que eu tô aqui de verdade, velho.
É isso aí, Dan. Então, vamos nos despedindo agora dos nossos queridos ouvintes. E, Dan, fala você agora pro pessoal onde é que eles podem te encontrar nas redes sociais e na internet.
Cara, eu sou @jogadan no Twitter e no Instagram, joga_dan. E também no YouTube, você pode me encontrar lá no meu canal, que eu posto esporadicamente alguns vídeos sobre joguinhos, que é o Jogadan também. Só jogar Jogadan lá, jogar Jogadan, né? No YouTube que você encontra.
É isso aí, vocês podem me encontrar no canal Coelho no Japão, no YouTube, ou nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC. A gente sempre troca uma ideia muito bacana lá sobre games, então eu vou agradecer a todos os nossos queridos ouvintes. Encontrem a gente toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, no seu agregador de podcast favorito. É só buscar por Final Level Cast. E encontre a gente também no YouTube, Final Level, lá pra assistir os vídeos divertidos na nossa querida casa Game Land. A gente vai ficando por aqui. Se vê na quarta-feira seguinte. Eu ia falar um tapa na pata do coelho. A gente se encontra. Valeu!
Valeu, valeu.
Este podcast foi editado pela Maremoto.